participando.
Já. Dona Ana Nery, do Jardim Brasil.
Jardim Brasil.
Parabenizando a Rádio Povo pela volta do programa Rádio Revista.
Tá vendo aí? Muito obrigado, minha comadre Ana. Lá no Reserva. Reserva. É no Parque Brasil, lá em cima. Reserva Guarujá, se não me engano. Ela mora lá, é longe, viu? É longe.
Longe é um lugar que
não tinha. Deixa eu dar uns avisos aqui. O primeiro é o seguinte, olha. Tem um lance que eu queria recomendar a você, meu amigo e meu amigo ouvinte, que é sobre economia na construção. Se você está construindo, vai construir, vai reformar, faça uma opção pela economia em pré-moldado. Blocos e calhas é com a H2 pré-moldados. Rua Flores da Cunha, 165, Conjunto João Paulo II. Anote aí os telefones, o zap da H2 pré-moldados é 981126391. Vou repetir o zap da H2 pré-moldados, 981126391. Blocos e calhas pré-moldadas é com H2 pré-moldados. Um abraço para o Helder e toda a equipe competente da H2. Tá bom? Eu quero sugerir, meu caro Reginaldo.
Pois não?
Antes da gente começar a conversa com o professor Jorge Nery, o assunto do dia, desde ontem, tem vários assuntos. A política está pegando fogo, né? E nós tivemos aqui a infeliz, desagradável presença no nosso solo brasileiro de um presidente tresloucado aqui da nossa vizinha Argentina, né? Esse pessoal, eu não sei, tem hora que eu me ponho a meditar o que é que está acontecendo no mundo. Como é que o povo conduz, através do voto, pessoas como aquela excrescência para presidir um país como a nossa querida Argentina. Pois bem, ele veio ao Brasil, todo mundo já sabe as M's que ele fez, as dancinhas que ele fez, com motosserra e tesoura. Tesoura, segundo um vídeo que eu vi no Instagram, aquela tesoura é para cortar os direitos. Cortar dinheiro da educação, dinheiro da saúde, dinheiro da segurança, dinheiro da aposentadoria, né? E sabe para fazer mais o quê, né? Pois bem, o presidente da Argentina, Javier Milei, foi denunciado criminalmente por suposto uso indevido de recursos públicos durante sua viagem ao Brasil no último fim de semana. Segundo o jornal argentino Ámbito, a ação foi apresentada pelos advogados José Magion Calda e Juan Martín Fazio, que acusam o mandatário de peculato e descumprimento dos deveres de funcionário público por empregar a estrutura do Estado argentino em uma agenda de caráter partidário. Nesta viagem, Milei também insultou o Brasil e gerou a maior crise diplomática entre Brasil e Argentina dos últimos 50 anos. Embora tenha sido homenageado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com a maior comenda do estado de São Paulo. É uma coisa para se pensar. O que é que tem na mente, na cabeça, na consciência de alguém que aprova um negócio desse?
Mário Covas está se revelando no túmulo.
Ah, Mário Covas.
Franco Montoro.
Orestes Quercia. Foram governadores de São Paulo. Você sabia que o meu primeiro voto...
Até FHC deve ter aberto.
É. Até, até
um momento de lucidez.
É. Até FHC, eu acho que sarou do Alzheimer.
Do Alzheimer. É.
Você sabe que o meu primeiro voto foi para Orestes Quest, em São Paulo. Eu migrei para São Paulo para ser peão. E meu primeiro voto foi lá, foi para Orestes Quest.
Antigo MDB, né?
Isso, era MDB e o que era o partido do Sim Senhor, né? Uhum. E a Arena. Foi Orestes Quest contra Carvalho Pinto, uhum, para senador. E Orestes Quest deu um banho demais naquela época, mais de 1,5 milhão de votos. De acordo com a reportagem de Vanessa Petrillo, publicada pelo Ámbito, o jornal argentino, os denunciantes sustentam que Milei utilizou o avião presidencial. Ele não veio
em caráter oficial.
Em caráter oficial de governo.
Ele vai fazer folclore.
Utilizou o avião presidencial, a comitiva oficial e recursos do Tesouro argentino para participar em São Paulo de um ato em apoio a uma candidatura presidencial. Vou dizer o nome, todo mundo já sabe quem foi. Pois é, rapaz, é um absurdo um negócio desse, né? Reginaldo, vamos conversar com o professor Jorge Neri. Professor, boa noite mais uma vez. Professor Jorge Neri. Alguém me perguntou quem é o professor Jorge Neri. Quem é o professor Jorge Neri? Professor. Você é professor da universidade, é?
Sou professor. Colaboro no programa de extensão de educação do campo na universidade.
Na universidade, né? Uhum. E você também, você é evangélico, né?
Sou.
Você é pastor, né?
Pastor. Tenho 32 anos de ordenado. Fui ordenado em 94.
94. Eu lhe conheço de muito tempo e sei que você é um cidadão que tem um trabalho, sabe, que presta muito serviço à comunidade, com o seu acúmulo de conhecimento e com o seu alto nível de consciência política. Por isso que eu lhe chamei aqui, porque aqui esse programa, né, nesse horário, aqui na Rádio Povo, é exatamente para que a gente possa também dar a nossa contribuição, para ajudar as pessoas a compreender melhor este mundo que nós vivemos. Para compreender melhor a sociedade que nós vivemos, entender melhor o que é que está acontecendo no seu dia a dia, e cada cidadão e cada cidadã entender o seu papel enquanto cidadão e cidadã na sua comunidade, na sua sociedade. Como nós temos esse objetivo, eu trouxe Vosmecê aqui. Sim. E para início de conversa, eu vou trazer aqui uma frase, meu caro professor Jorge Neri, que eu sempre trago aqui no meu programa para reflexão, que é a seguinte. Perguntaram ao Frei Beto uma vez: por que é que um frade dominicano se envolve tanto na política quanto o senhor? Responde Frei Beto: porque sou discípulo de um prisioneiro político. Que eu saiba, Jesus não morreu de hepatite na cama, nem de desastre de camelo numa esquina de Jerusalém. Morreu como tantos presos políticos da América Latina nas décadas de 1960 a 1980. Foi preso, torturado, julgado por dois poderes políticos e condenado a ser assassinado na cruz. A pergunta é outra: que fé cristã é essa que não questiona a desordem estabelecida? E aí eu acrescento aqui: além de não questionar, existem algumas fés cristãs que contribuem para essa desordem estabelecida.
Sim.
Né? Além de canonizar ditaduras e ações bélicas, é bom não esquecer que Hitler, Salazar, Franco e Pinochet, meu caro Reginaldo Pereira, se diziam cristãos.
Isso. Bons frequentadores de igreja, inclusive.
Além disso, aqui é um recado para a cidadania. Não há ninguém que não se envolva em política. Há quem ingenuamente se julgue neutro, isento ou alheio a ela. Está dada a deixa, meu caro professor Jorge Nery, para o senhor nos ajudar nessa reflexão sobre religião, prática da religião e prática política nos tempos atuais.
Mais uma vez, boa noite, Gerinaldo, nosso querido Reginaldo e Lenilson, e você, rádio ouvinte da Rádio Povo e da Rádio Revista. Um prazer, uma honra estar aqui com você. E você já começa com o sarrafo lá em cima, né? Citando Frei Beto, que é um frei que militou, foi preso, torturado, viveu essa experiência, que também é a experiência do Cristo, né? Como você bem listou aí. Foi preso, torturado, caluniado pelo seu próprio povo, por sua própria gente, né? E com as alianças políticas da época. E o modo como eles não conseguiram reconhecer na mensagem de Jesus um Deus conosco, né? Você falou no início do programa, Deus com o povo e o povo na rua. Isso. Né? Ou seja, enquanto que os fascistas costumam dizer Deus acima de tudo, Júlio Lancelotti...
Deus no meio do povo.
O padre Lancelotti disse, não é Deus acima de Deus, é Deus no meio de nós. E Deus no meio de nós é Deus nos nossos sofrimentos, né? Há um teólogo, você falou do nazismo, você sabe que Hitler, muitos pastores evangélicos, né, padres, na época, dizia que Hitler era um messias enviado por Deus. Imagine você, né? De como a religião sempre foi utilizada como instrumento, né, político de dominação, os símbolos religiosos, né, para fazer essa dominação política. E tinha um pastor chamado Bonhoeffer, ele até participou de uma tentativa de assassinato a Hitler. Depois ele foi preso e enforcado na prisão, né, já no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. E ele coloca isso, né? O cristão não é aquele que busca Deus para minorar seus sofrimentos, não, que faça isso com suas orações, mas é aquele que participa dos sofrimentos de Deus no mundo. Né? Então, participar dos sofrimentos de Deus no mundo é participar dessas dores, né? Dessa violência que todos e todas sofrem todos os dias no mundo, né? Seja as guerras, seja a fome, né? Seja toda forma de violência praticada, e se aproximar do povo, caminhar com o povo, organizar, né, a luta para que a justiça ela possa ganhar espaço, né, no povo. Porque a gente fala tanto de amor, mas como é que o amor se faz presente publicamente? Através da justiça, da garantia de direitos, de respeito, de igualdade. E Jesus foi, na sua caminhada, né, aquele que caminhou, aquele que escutava. Observe que Jesus escutava as mulheres não eram escutadas, não tinham voz, não tinham vez, não podiam nem colocar suas angústias. Jesus ouvia a mulher samaritana.
Mas ele não proibiu a mulher de votar, não?
Não, muito pelo contrário. Ele deu voz e vez às mulheres. Aliás, as mulheres, melhor do que os homens, foi que seguiu Jesus melhor do que os homens, porque as mulheres não traía, não mentia, não é verdade? E não fugia na hora da cruz. Eu percebo que na hora da cruz tinham mulheres, na hora da ressurreição tinham as mulheres. E eram as mulheres que seguiam e serviam Jesus, e Jesus sempre dizia, em memória delas, ou seja, em memória dos gestos, das atitudes delas, servirá como modelo. É tanto que as igrejas são feitas por mulheres. Se você observar em Feira de Santana, igreja católica, igreja evangélica, os terreiros de candomblé, né, os centros espíritas, as lideranças...
São mulheres.
São mulheres, e a maioria são mulheres. E quem faz a igreja acontecer no dia a dia são mulheres. Eu estava conversando esses dias com uma pastora, ela disse, Jorge, aqui em Feira de Santana eu tenho 300 pastoras, muitas delas leigas, sem muita formação. E muitas delas dirigem essas igrejinhas de garagem. Quando você chega lá, um dia eu passei na frente de uma igrejinha de garagem, dá um brechó. brechó típico de mãe, de vó, né? Uhum. Que junta as roupas, né, para facilitar o acesso aos mais pobres a ter roupa naquela comunidade, que o Estado às vezes é ausente ou quando chega lá é dando tiro, não é? E a igreja, de qualquer maneira, está lá rezando, cantando e se ajudando mutuamente. Então, uma fé que se expressa na solidariedade, no cuidado, na escuta, né? Numa escuta sensível, e celebra a fé como resistência e como luta. Então não podemos jamais pensar que a fé ou a religião, seja ela qual for, a gente pode falar daqui da experiência do cristianismo, que nem sempre foi uma experiência boa historicamente. Você viu agora o Papa Leão XIV admitir na carta, né, na encíclica, que é pedindo perdão pela participação que a igreja teve na escravidão. E não só foi a igreja católica, os protestantes também colaboraram.
Pois é, você tocou nesse assunto
com aí. Com a escravidão, né?
Isso.
Então, uma igreja que admite isso e pede perdão, ela também deve caminhar na direção da reparação histórica, né? Na luta por direito, por essas populações e nesse movimento. Nesse sábado mesmo eu estive lá aqui na Arquidiocese de Feira de Santana, Dom Zanoni estava lá presente.
Um abraço para Dom Zanoni, Dom Itamar.
Padre Ibrahim, que é o padre referencial da pastoral afro-brasileira aqui na Arquidiocese de Feira de Santana, ali na Matinha, que é a primeira paróquia, né? A primeira paróquia quilombola católica do Brasil. É a paróquia São Roque da Matinha, é a primeira, foi eleita agora.
A Matinha dos Pretos.
Primeira paróquia do mundo.
Exatamente. Então você tem um Papa que admite isso publicamente, né? Isso é muito importante, que as instituições admitam que historicamente cometeram erros, né? Mas que precisam se corrigir, né, nas suas práticas. Então as igrejas, especialmente o cristianismo, participou de muitos erros historicamente, né? Então, dentro do cristianismo, tem aqueles que legitimam essa violência, né, ou silenciam, e aqueles que resistem, como você citou, Frei Beto, e entende que Jesus é aquele que faz a fé a partir da periferia, não a partir do poder, né? É a partir da cruz, né? E da cruz você denuncia exatamente o que é essa insuficiência, essa impotência humana, né? Mas é um Jesus na cruz nos ensina a ler a história a partir de baixo, não é verdade? Em vez de ler a história a partir de cima, você lê a partir dos que perderam, dos que fracassaram, dos que foram mortos, dos que foram assassinados. Você estava lembrando há pouco aí quantas pessoas partiram na ditadura aqui no Brasil, e você vê, como você disse há pouco, um excremento daquele, porque aquilo não representa o povo argentino, né? Falar aquele montão de bobagens, porque ele representa exatamente o quê? A lógica daqueles que dominam, exploram, torturam e matam, né? E a fé tem que ter essa dimensão de responsabilidade social e política, sim.
Muito bem, nós estamos conversando aqui, gente, com muito prazer, essa pequena aula, porque o tempo é curto, né, do professor Jorge Neri. Tem um áudio aqui de João Rocha. Vamos ver o que aquele quer tá falando aqui. Bora ouvir o professor João Rocha. Obrigado, professor João Rocha. Mas você pode passar o áudio pelo zap da rádio, viu, gente? Qual é o zap da rádio, Reginaldo Pereira, por favor?
759-9155-2849.
Vamos ouvir um pouquinho o professor João Rocha?
Isso. Boa noite, Reginaldo. Tudo bem? Manda para mim o link aí da live, que eu acabei perdendo aqui. Um abraço.
Professor, não, infelizmente nós não estamos ainda com a nossa estrutura aqui, né, para transmitir ao vivo pelo YouTube e pelo Instagram. Mas você pode assistir pela imagem que é gerada aqui na câmera do estúdio. Assim, o senhor entra na página da Rádio Povo, radiopovo.com.br. Quando abrir a página, em cima você vê lá um botão. Não é isso, Lenilson? Um botão em cima para ouvir a rádio. Aparece a lista das rádios da rede, do sistema PASE, tem lá Povo Feira de Santana. Quando você clica, tem um botão pra, só para ouvir, tem um botão para assistir o vídeo. Tá certo? Você está apontando que a hora é intervalo, é?
Orientar as pessoas, informar o horário, pedir um intervalo. Vamos continuar com o professor Jorge Nery. São 18 horas e 31 minutos em Feira de Santana.
Vamos dar um intervalo rápido, que eu vou tomar água para molhar a garganta. Depois a gente volta aqui daqui
vamos
a
voltar,
pouco
continuar
com o Jorge Nery e eu tenho mais recados aqui. Lenilson, por favor.
Rádio Povo.
Taiocarob é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis, cravos, espinhas, furúnculos e manchas na pele. Taiocarob ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiocarob limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Atenção! O Taiocarob comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Anote! Taiocarob líquido e comprimidos tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias.
No rádio.
Na internet.
No smartphone. Rádio Povo FM.
Cardiocetil Pro é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, que faz você dormir melhor. Cardiocetil Pro garante uma sensação de bem-estar. Cardiocetil Pro auxilia no tratamento da ansiedade, depressão e estresse. Cardiocetil Pro controla suas emoções, proporcionando calmaria e bem-estar para você cumprir suas tarefas diárias. Cardiocetil Pro acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil Pro comprimidos ou líquido você encontra nas boas farmácias de sua cidade.
Programa Rádio Revista.
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna.
Programa Rádio Revista, a sua revista semanal.
sinal digital da Povo está marcando que horário, meu caro Reginaldo Pereira?
18 horas e 36 minutos em Feira de Santana.
Rapaz, passa rápido.
Rapaz, é mesmo.
É uma hora só o programa. Mas eu queria aqui, eu recebi um convite aqui do vereador Silvio Dias.
Coisa boa.
Reunião com a militância. Pré-candidato a deputado estadual, vereador Silvio Dias, convida os filiados e as filiadas e a população em geral para discutir o cenário político de 2026. Esse encontro vai ser amanhã, dia 28, às 18 horas, na sede do partido, Rua Leolinda Bacelar, 677, bairro Ponto Central. Está feito o convite aí, viu, vereador? Me pediu para fazer esse convite.
Na casa 13.
É. Reginaldo, é com você.
Não, e ouvinte? Não.
Ah, ouvinte?
Ah, não. Pelo amor de Deus. Ah,
eu pensei que você queria, falar mais do que os ouvintes. Vamos aos nossos participantes aí no Zap Zap do 99155-2849.
Boa noite, Lenins. Boa noite, meninos. É o Trio da Alegria, Rádio Revista. E aqui é Naldo Vaqueiro, caminhoneiro.com.br, carreteiro. Também estou acompanhando esse lindo programa de vocês aí, com as melhores informações aí da noite. E tá na povo, tá bom demais. Tô por cá. Tô no pé de bag acompanhando vocês. Tchau, obrigado.
Boa noite, meu amigo Reginaldo. Boa noite, meu amigo Costa. Reginaldo Pereira, aqui é Sacué do Berrante, meu amigo. Tá acompanhando aqui no barzinho o programa de vocês. Eu assisto a povo o dia todo. Por que não assistir esse programa de vocês, que vocês são maravilhosos, só fala a verdade, meu amigo. Aquele abraço, Sacué do Berrante. Todos os dias eu assisto vocês. Tô por cá, Sacué do Berrante, no bairro da Pampalona.
Boa noite, amigos da Rádio Povo. Esse amigo querido que está fazendo esse novo programa, né, Rádio Revista, eu quero te parabenizar, aliás, eu te parabenizo pela entrada triunfal, né, que você fez aí para iniciar o programa. Que coisa linda! Já entrou falando com o Senhor. Parabéns. Que Deus te conduza, que Deus te abençoe. Que Deus venha resplandecer sobre ti e sobre este local, para que as tuas palavras venham fazer a diferença na vida de todos aqueles que te ouvirem hoje. Beijo no teu coração e de todos da Rádio Povo.
Boa noite, amigos do programa Rádio Revista. Parabéns pelo programa. Pastor Enivaldo falando do Casebe, sou ouvinte assíduo da Rádio Povo e desde o dia que vocês iniciaram o programa que eu estou junto aí. Parabéns pela entrevista que irá começar com o professor Jorge Neri, gente de uma estirpe de excelência. Queridos, eu peço aí que vocês chamem a atenção das autoridades que o banheiro público da rodoviária não está funcionando. Só funciona o banheiro pago, o sanitário pago, tá? E por lei tem que ter o sanitário público. Eu estou encaminhando o vídeo aí, fechado, interditado, então não, ninguém consegue entrar. Só se acessa ao sanitário pago. Digam aí, meu amigo, chame a atenção aí das autoridades, por favor. Um abraço.
Muito obrigado a todos e todas ouvintes que participaram através do Zap. E estimule as pessoas a participarem também, porque isso nos ajuda, né? Nos aumenta a nossa responsabilidade e isso é bom para que a gente possa fazer um programa bastante interativo com a comunidade, tá bom? Reginaldo Pereira, você tem uma pergunta ao nosso querido professor Jorge Neri.
Dando atenção ao ouvinte aí da... Falou da rodoviária, realmente, o cara chega para viajar, mal tem o dinheiro do lanche e da passagem, ainda pagar para ir ao banheiro, até a paciência.
Mas não tinha um banheiro só para quem não quisesse pagar?
Ah, ele tá, acabou de dizer aí que tá lá interditado, meu irmão. O cara vai fazer a necessidade aonde? Se ele não tem o dinheiro, o dinheiro tá curto, o dinheiro da passagem e o dinheiro do lanche. E aí, meu irmão, tem uma necessidade, vai ter que pagar. Pagar o quê? Não tem como pagar.
Ô, dona Gerba, dona Gerba, por favor. Não é, no, esse tipo de serviço prestado à população não é serviço, serviço. É desserviço, exatamente.
Uma cidade como Feira
como de Santana. Feira de Santana? Mas vamos aproveitar, né? Aqui o professor Jorge Neri. Eu pergunto, professor, como é que a filosofia chega no campo?
A filosofia, essa pergunta da filosofia. Porque eu tenho formação em história, teologia e tenho também em filosofia. Tenho licenciatura e mestrado em filosofia, pós-graduação também. E trabalho durante muitos anos com ensino de filosofia, com estágio, com formação de professores nessa área. Mas, ao mesmo tempo, na universidade eu faço programa, participo do programa, né, de educação do campo, do CAT, né, que é uma parceria com o MOC, com o Movimento de Organização Comunitária, que trata exatamente de uma educação contextualizada. Então, quando você trabalha a formação de professores, que trabalha seja com crianças, com baú de leituras, não só no Fundamental 1, mas no Fundamental 2, é ajudar, como diria Paulo Freire, né? Nossa educação quase sempre foi uma educação da resposta. A gente tem que estimular as crianças a fazer pergunta. E a filosofia é esse espaço de uma educação da pedagogia da pergunta. Né? E as perguntas que as crianças fazem, você sabe muito bem, você que é avô, que foi papai, né? Ou que é titio e acompanha o crescimento das crianças, elas têm muitas perguntas sobre o mundo e como ele é, né? Como ele se constitui. Então, fazer a pergunta, fazer a pedagogia da pergunta é dar espaço à curiosidade da criança. Muitas vezes, aquele educador, seja lá em que circunstância ou situação esteja, muitas vezes preocupada com os conteúdos, está mais, às vezes, atento às respostas do que às perguntas. Mas o que move o mundo são as perguntas, né? E a filosofia é esse espaço do espanto, da pergunta. E a criança que está no campo, né, nos municípios, e que está fazendo a pergunta, como disse Dom Helder Câmara. Né? Dom Helder Câmara uma vez diz assim, quando eu dou alimentos às pessoas, eles me dizem que eu estou fazendo caridade. Né? Quando eu dou alimento aos pobres. Mas se eu pergunto, por que existe a pobreza? Aí me chamam
por que
de
que tanta pobreza?
Aí eu, não, por que existe a pobreza? Aí me dizem que eu sou comunista. Então, na verdade, a pergunta é exatamente essa. Por que alguns têm tantas terras e outros não têm terra nenhuma? Né? Então, essas perguntas movem o mundo e movem as relações. Não sei se eu respondi, mas...
Muito bem. Vamos dar uma passeada sobre uma questão que está muito no debate, na discussão, que inclusive eu tenho aqui uma reflexão sobre Padre Lancelotti, uhum, e Frei Gilson. Além disso, você tem os Malafaia da vida, você tem os...
Pastor Henrique.
De um lado, Pastor Henrique Vieira, do outro.
Exato.
O senhor, professor, enquanto evangélico, concorda com o Padre Lancelotti ou com o Frei Gilson? Concorda com o Malafaia ou com o Henrique Vieira? Uhum. Eu estou perguntando assim para que a gente possa fazer uma reflexão sobre essa questão. Sim. Do neopentecostalismo, uhum, que, pelo que você já informou aí no início, né, não é neo, não é nada novo, porque esse pentecostalismo já endeusou Adolf Hitler, o chamando de Messias. Uhum. Como é que você vê essa situação? Nós estamos entrando num período de disputa eleitoral para valer. Uhum. E a religião
tem sido muito usada, né?
Com alguns altares, alguns púlpitos sendo usada
e abusada
para enganar o povo.
É. É sempre bom lembrar que a religião, enquanto um fenômeno de qualquer sociedade, ela tem esse fator de agregar, de cuidar, mas ela também tem esse fator de domínio, né? De domínio, de controle. Você falou aí os muitos altares que são construídos. Lembra que Moisés, né, quando estava, que ele é chamado, Deus ouve o clamor do seu povo, né? E aí fazem a travessia para a terra prometida, que é a terra de justiça, que mana leite e mel, ou seja, tirar o povo da escravidão para a liberdade. O Marx mesmo lembra, né? A religião pode servir às vezes como uma espécie de ópio, né? De droga, né? Mas é também um suspiro da criatura oprimida. É uma forma de gritar, e gritar a sua própria liberdade, gritar por justiça, né? Então, não é à toa que nessa trajetória o povo fabricou um ídolo, né? Porque eles queriam um Deus que eles pudessem ver e apalpar, e juntar o ouro, e fizeram um ídolo, um grande bezerro, e adoraram. Então, a religião ela pode ter uma faca de dois gumes, né? Ela pode servir tanto para a dominação, como para a libertação, né? E as lideranças religiosas, sejam elas de qualquer igreja, católica, evangélica, você citou aí Frei Gilson, né? Citou Malafaia, citou também Júlio Lancelotti e o pastor Henrique Vieira, que são referências um pouco diferentes do modo de como tratar a religião e a espiritualidade, né? A religião não pode ser o lugar do medo, né? O lugar do medo. Jesus vai dizer: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu vim para a liberdade e a libertação. Então, a religião não pode ser um instrumento de medo, de dominação, nem pode estar a serviço de um projeto político particular, né? Porque quando, no caso da experiência cristã, A ideia de reino de Deus é a ideia de quê? De justiça, de paz, de dignidade, de verdade. Então todos e todas devemos estar nessa perspectiva de lutarmos juntos nesse sentido. Então, falando do pentecostalismo, assim, muito brevemente, o pentecostalismo, diferente do que se imagina, tem suas origens no início do século XX entre pobres, entre mulheres e homens negros, né? Que durante séculos foram escravizados. Então a descida do espírito, como eles mesmos dizem, né? O êxtase, o falar em línguas, a ousadia em fazer as suas pregações, no sul dos Estados Unidos, é uma subversão muito grande, porque você vai ver cenas assim de homens e mulheres brancos ajoelhados e homens e mulheres negros impondo as mãos sobre eles. É uma inversão social, percebe? Então o pentecostalismo, quando surgiu, deu voz aos pretos, deu voz às mulheres, né? Deu voz aos mais empobrecidos, deu voz aos estrangeiros. Não é à toa que muitos estrangeiros foram trabalhar por causa do desenvolvimento industrial nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos passou a receber gente da Europa, de vários países. Não é à toa que o pentecostalismo se espalhou logo pelo mundo, porque foi um momento de fluxo e refluxo, né? Ou seja, os Estados Unidos atraiu muita gente por causa da industrialização automobilística, e ao mesmo tempo essas pessoas saíram pelo mundo, né? Levando aquela experiência religiosa. Mas aquela experiência religiosa, nos seus inícios, ela sempre foi uma experiência muito subversiva, muito nova, muito diferente para um mundo que vivia em transformação. Então, hoje, o que nós temos, que chamamos de neopentecostalismo, que é o fenômeno da década de 70, especialmente da Universal do Reino de Deus, da Internacional da Graça, de outras igrejas, ela é um fenômeno que tenta, inclusive, pensar uma espiritualidade que busque prosperidade nesse mundo. Mas esse desejo, que não é ruim você querer ter casa, moradia, qualidade de vida, ainda mais num país tão desigual como o nosso país. Mas nós nunca devemos, em nome disso, né, dessa luta, né, se submeter a qualquer jogo político, qualquer tipo de liderança política, de qualquer projeto ideológico que enriquece alguns poucos, né, enriquece alguns poucos e coloque milhares na exclusão social. Então, eu costumo entender que o fenômeno do pentecostalismo tem uma diversidade, uma pluralidade muito grande. Vocês têm muitos pastores, aqui em Feira de Santana nós temos muitos pastores e pastoras, homens e mulheres muito sérios que trabalham nas suas comunidades, que acompanham as dores e o sofrimento da sua comunidade. É gente séria, não é gente que está atrás de dinheiro, de riqueza, de poder. É gente que acompanha no dia a dia sofrimentos os mais diversos. Eu digo porque eu sou pastor, imagina você ser acordado meia-noite porque um membro da sua comunidade, que é esquizofrênico, resolveu subir no telhado e atirar pedras. E você é chamado para ajudar porque não tem aquela assistência. Então, os pastores e pastoras, no seu dia a dia, nas suas comunidades, fazem um trabalho muito sério. O que tem que se ter cuidado é não deixar se levar por uma instrumentalização da religião pela política, né? Cada um tem o seu direito de fazer o seu voto e votar com justiça, com critério, exatamente naqueles candidatos que vai defender o direito do povo, de fato, né? E não vai se enriquecer para si mesmo. Você mesmo começou com um texto, né, de que fala de uma mulher que sai da Rússia para os Estados Unidos e reclamando exatamente de quê? De que muita gente pensa em si mesmo, no seu próprio umbigo, né? Então, a política que é feita pensando no seu próprio umbigo não é política. É uma forma idiota de ser, né? Que pensa só em si. A política, ela sempre pensa no bem comum. Então, o espaço religioso tem que estar atento exatamente a isso. Ou seja, a escuta, a democracia, a pluralidade de ideias, mas ao reconhecimento de que existe pentecostais e pentecostais, né? Lideranças sérias e lideranças que não são sérias, infelizmente. E a população, aliás, isso está na Bíblia, né? Se você ler o Antigo e o Novo Testamento, vai dizer assim: cuidado com os falsos profetas, cuidado com o lobo vestido de pele de ovelha, né? Quer dizer, inclusive essa linguagem que a gente tem no dia a dia, que fala inclusive da política, vem toda da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia já percebia exatamente a maneira como algumas lideranças religiosas se apropriam do discurso religioso para misturar com os interesses pessoais, particulares, com projetos, né? Quando Jesus chamava a atenção disso, quando alguém disser assim: o reino de Deus está ali ou acolá, tome cuidado, porque o reino de Deus não está identificado com o projeto do partido tal, nem do, sabe? Do prefeito tal, do candidato tal. Não, o reino de Deus não tem esse lugar. O reino de Deus é onde é que a justiça e a libertação e a dignidade, os direitos estão sendo respeitados. É aí que a gente se junta para lutar. Por isso que todos, você que está nos ouvindo aí, Rádio Ouvinte, na sua comunidade, na sua igreja, que faz seu trabalho muito bem feito, com muita seriedade, é isso. A política é algo de Deus, porque Deus faz política. Em que sentido Deus faz política? Quando Deus quer construir um mundo para todos, né? Quando Deus quer que a vida seja para todos, ele está fazendo política, né?
Que todos tenham vida em abundância, né?
Todos tenham vida, isso é política, né? Agora existe aquela outra, que é de roubar, matar e destruir, né? E acumular para si. Essa daí não é de Deus, todo mundo sabe de quem é.
Meu caro professor, pastor Jorge Nery, muito obrigado por nos trazer essa aula de cidadania acima de qualquer coisa. E a gente espera contar com você sempre aqui na trajetória do Rádio Revista. Uhum. Tá bom?
Tá sempre à disposição para colaborar com vocês.
Ok, Reginaldo, você tem algum recado ainda aí? Eu tenho um aqui.
Eu tenho um recadozinho aqui. Ontem, depois da convenção que lagrou o nome de mais um candidato a presidente da República,
sujeito. A convenção da Serra e da Tesoura?
Não, essa é uma outra.
Outra.
Aí o sujeito voltou a polemizar, usando a expressão alforria. Isso foi ontem, no domingo. Lembrar que esse termo foi utilizado para se referir à liberdade concedida aos escravizados. Então você preste bem atenção o que esses camaradas andam dizendo, para você não se enganar. Você não se engane. Ouça com atenção, porque esses caras não estão brincando, mas não estão brincando mesmo.
Muito bem, o que nós queremos, inclusive, nesse período eleitoral, é pedir às pessoas, mais uma vez, tenha cuidado com o seu voto, gente. Não vote porque o seu parente pediu, porque o seu vereador pediu, porque seu amigo recomendou. Procure saber quem é o candidato, o que ele já fez ou o que ele pretende fazer, de que lado que ele esteve esses tempos todos. Não jogue seu voto fora. Isso é uma arma poderosa que você tem, inclusive, de mudar as coisas para melhor. Tá bom?
Eu também tenho um áudio aqui, mas está muito longo. Não vai dar tempo mais, né? É sobre a paralisação da rede municipal de ensino amanhã, 27... Não, 28 e 29,
né? 29, né? A PLB anunciou. A PLB
anunciou. Tem aqui um... Tem? E aí, professor, dá para rodar? O senhor é que manda, né?
Eu vamos peço. Lá, mas antes deixa eu dar meu recado aqui. Avisar o seguinte, que a economia na construção é com pré-moldado. Blocos e calhas pré-moldadas. É com H2 pré-moldados. Rua Flores da Cunha, 165, Conjunto João Paulo II. O zap é o 981-12-6391. 981-12-6391. H2 pré-moldados. Vá, meu caro.
Pois é, vamos ver o áudio aqui da diretora da PLB, né?
Gostaríamos de colocar para a comunidade ferense, né, que em assembleia realizada nessa última sexta-feira, na sede da PLB Sindicato, a categoria decidiu por unanimidade que iremos paralisar as atividades nessa terça, dia 28, e na quarta, dia 29. Qual o motivo? O motivo é não resposta do governo sobre uma pauta de reivindicações. Nós acordamos o ano passado, negociando com o governo, de abril até agosto, um acordo que foi também dirigido pelo Tribunal da Bahia, com o Ministério Público, para que o governo cumprisse alguns pontos itens importantes. Mudança de referência, que ainda está para ser publicado, chamar novos concursados, ter cuidador nas escolas, dar reserva do renda, enfim. E um dos pontos também era reformulação do plano de carreira com o cumprimento da tabela salarial de Freixo Santana, que é de 1992. Nesse sentido, o governo assinou conosco essa documentação judicial e dia 18 de agosto, como também foi homologado pelo Tribunal da Bahia no mês de outubro. Sendo assim, o governo tinha se comprometido nesses pontos, os que não estavam sendo cumpridos, logo de imediato foi um parlamento, cumpriu logo, em outubro foi a cumprimento da tabela salarial até novembro de 2025. Mas não foi cumprido. Nós estamos esse ano já, agora em julho, estamos com essa paralisação porque o governo não cumpriu o acordo. Fomos para várias audiências. A audiência dia 13 de maio não teve resposta. Depois eles remarcaram pelo 2.
Ok.
Professora Marlene,
dá mais paralisação, né? Na rede municipal amanhã e depois de amanhã. Meu amigo e minha amiga, para encerrar a nossa conversa de hoje e voltar amanhã, se Deus quiser, eu volto a te lembrar. Quem acha que a vida é só alegrias e vitórias, não está preparado para as tristezas e derrotas da vida. Quem acha que a vida é só tristeza e derrota, não está preparado para viver a vida. Boa noite, obrigado, professor Jorge Neri. Boa noite, meu caro Reginaldo Pereira. Boa noite, Lenilson Oliveira. E boa noite, ouvintes da Rádio Povo. Até amanhã.
E ao entardecer, olhar com calma, então, alma vai além de tudo que o nosso mundo ousa perceber. Ao despertar do dia, fazendo das tardes motivo de alegria.
E a noite não te deixa só, tornando sua vida bem melhor.
Rádio Povo, um dia novo todo dia.
Setil Pro Comprimidos, a qualidade que você confia. Já nas boas farmácias.
Rádio Povo. Prostasolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostasolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem um jato fraco e pouco. Tome Prostasolute. Prostasolute, você encontra nas boas farmácias.
Um dia novo, todo dia.
A sua preferida. 7 horas.
A Povo FM traz para você.
Traz para você.
Uma sequência de grandes canções que marcaram uma época. Povo Retro. Uma viagem na sua memória.
Procurando um jeito de poder lhe explicar.
Passado de volta.
Uma viagem na sua memória. A partir de agora, vamos matar saudades juntinhos.
Rádio Povo.
Sistema Base de Comunicação, tá na Povo, tá bom demais. Noite de segunda-feira, 27 de julho. Semana começando, que seja abençoada para todos nós, acredite, vai dar tudo certo. Já estamos ao vivo com a rede formada, emissoras do Sistema Fase de Comunicação e as suas afiliadas, o nosso muito obrigado pela sua audiência, pela preferência também. Você que já está de rádio ligado para curtir o Povo Retrô, ouvir as melhores músicas e, claro, matar saudade com a gente. Povo Pombal, Povo Feira, Povo Jordânia, Povo Jequié, Povo Batã, Povo Jaguaguara, Povo Poções, as afiliadas Aracuã, FM Salto da Divisa, Minas Gerais, empreendimento de Ronaldo Peixoto e José Osito Peixoto, Viva Voz FM, Vaz FM, Vaz da Roça. O seu comandante, Vivi. E aí, tudo bem? Como é que foi seu fim de semana, hein? Foi legal, foi? Foi. Teve mel na capa também? Teve, tomara que sim. Ó, nosso zap já tá liberado aqui, viu? Pra você participar do Povo Retrô, você faz o programa acontecer de verdade. 759-9919-9190, Rádio Povo Ribeira do Pombal. Feche os olhos e venha viver essa emoção.
Povo Retrô, o seu melhor passado de volta.
72.
Eu não posso mais ficar aqui a esperar que um dia de repente você volte para mim. Vejo caminhões e carros apressados a passar por mim. Estou sentado à beira de um caminho que não tem mais fim. Meu olhar se perde na poeira dessa estrada triste, onde a tristeza e a saudade de você ainda existe. Esse sol que queima no meu rosto, um resto de esperança, de ao menos ver de perto seu olhar, que eu trago na lembrança. Preciso acabar logo com isto. Preciso lembrar que eu existo, eu existo, eu existo. Vem a chuva, molha o meu rosto. E então eu choro tanto. Minhas lágrimas e os pingos dessa chuva se confundem com meu pranto. Olho pra mim mesmo, me procuro e não encontro nada. Sou um pobre resto de esperança à beira de uma estrada. Preciso acabar logo com isto. Preciso lembrar que eu existo, eu existo, eu existo. Carros, caminhões, poeira, estrada, tudo, tudo se confunde em minha mente. Minha sombra me acompanha e vê que eu estou morrendo lentamente. Só você não vê que eu não posso mais ficar aqui sozinho, esperando a vida inteira por você, sentado à beira do caminho. Preciso acabar logo com isto. Preciso lembrar que eu existo, eu existo, eu existo. Lá, lá.
Thank you.
o eterno, o saudoso Francisco Cubo Soleado. Muita emoção no ar. Onde tem povo, tem rádio, povo. Agora são 7:10, 7:10. Comecinho de povo retrô.